A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Você que está ligado no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um Café com Velocidade entrevista, e hoje a gente tem aqui a honra de receber o piloto brasileiro João Vieira, que está fazendo já carreira lá fora. O João, que está na Fórmula 4 italiana, é mais um aí dos nossos jovens talentos já buscando aí um caminho, né, traçar seu caminho rumo à Fórmula 1, e a gente vai bater um papo bem especial com o João hoje, saber um pouquinho do início da carreira, como é que o automobilismo entrou na vida dele, e a gente discutir um pouquinho como está sendo correr lá fora, essa experiência que eu tenho certeza está sendo muito valiosa. João, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, é muito bom falar contigo, a gente sempre está de olho nas categorias de base e receber esses pilotos que estão aí frequentando, que estão batendo realmente na porta e indo atrás do sonho, é muito legal. Eu queria te receber já com uma pergunta, né? Uma pergunta meio de prática. Eu queria que você meio que se apresentasse para os nossos ouvintes, falando da tua carreira antes, né, de chegar na Fórmula 4, como foi a parte do kart e como foi que o automobilismo entrou na sua vida. Seja muito bem-vindo.
Obrigado a vocês do Café com Velocidade. Então, eu comecei já bem cedinho, quando eu tinha 4 anos, eu comecei a andar de kart. Meu pai, ele já corria de kart desde 94. Quando eu nasci, ele já corria de kart. Então, só foi eu crescer um pouquinho, já comprou um kart. Já comecei. Depois, logo com 6 anos, já fui correr meu primeiro campeonato nacional brasileiro. Fiquei em terceiro. Meu segundo campeonato nacional, já ganhei Copa Brasil. Depois, sempre segui a minha carreira no kart até os 14, 15 anos de idade, que eu fui para a Europa correr de Fórmula. Até agora estou na Europa e meu sonho agora é chegar, o objetivo principal é chegar na Fórmula 1, e estou lá na Itália correndo de Fórmula 4, que está sendo muito bom, já tive ótimos resultados lá também, e vamos para a luta, estamos na luta.
João, você tem uma carreira já grande no kart, né? Mesmo com a pouca idade, como você falou, né, desde os 7 anos correndo, e competiu em diversas competições pelo Brasil, e com certeza deve ter visto a dificuldade que é para conseguir apoio aqui dentro, para conseguir resultados. Fala um pouquinho para os ouvintes do Café com Velocidade, quais foram os principais desafios ao longo desse período dentro do kart nacional, quais foram os principais desafios que você teve que transpor para conseguir esses objetivos que você falou na sua carreira, esses campeonatos que você conseguiu?
Uhum. Então, desde cedo, meu pai sempre me ajudou muito, e a maioria das vezes sempre foi meu pai que fez o meu kart, sempre ele que estava me acompanhando, e sempre a dificuldade maior foi sempre dinheiro, né? Acho que de todo piloto, a maioria dos pilotos é isso. Mas meu pai me ajudou muito, eu nem tinha equipe, nunca tive equipe. E eu fui sempre, viagem também era muito longa. Eu moro no Tocantins, a maioria das corridas era em São Paulo ou no sul do Brasil. E eu ia de carro, raramente ia de avião. E pô, era 2 dias de viagem para chegar numa corrida. E a gente treinava muito, muito mesmo. Eu tive minha carreira no kart, eu vejo como foi muito positiva. Vários campeonatos nacionais eu ganhei, várias corridas também. Acho que foi por conta disso, pelos meus resultados, que me levou para frente para ir para a Europa. Mas lógico, ainda sempre por conta do meu pai, sempre ele bancando. E eu nunca tive um patrocínio, desde que eu tô até hoje eu não tenho nenhum patrocínio. E isso é o que atualmente está me prejudicando bastante, porque eu, dentro da Fórmula 4, hoje acho que eu sou o único piloto que não tem um engenheiro no meu carro. É eu, meu mecânico e o chefe de equipe tentando ajudar, praticamente assim. E eu estou tendo, mesmo assim, estou lutando o máximo possível para ter resultados. Já ganhei corrida, sim, já fui para o pódio, Então, eu vejo com um potencial muito grande. Eu ainda sonho com a Fórmula 1. É lógico que o dinheiro, ele impede bastante de você ter melhores resultados ainda. E essa é a maior dificuldade para a maioria dos pilotos.
É interessante, né, essa questão de você no Tocantins e fazer tudo de carro, né? Eu sei mais ou menos o que é essa distância. Eu sou de Goiás, apesar de hoje estar morando em São Paulo, no estado de São Paulo, mas eu sei o quão longe é fazer essas viagens, essas turnês. E eu sei também como o automobilismo, essa questão toda de kart e tudo mais, está longe, né, dessa realidade, Goiás, Tocantins, e eu creio que outros estados aí, né, fica muito concentrado aqui no sul. Então, assim, como você, no início, né, você falou que teve teu pai te ajudando, mas onde é que você andava? Como é que você andava? Contra quem você andava?
Então, sempre fiz campeonatos aí em São Paulo com pilotos hoje que estão na Europa correndo de forma também. Já corri, todos contra eles já corri. Já fiz um campeonato com Pedro Piquet também, acho que o Centro-Oeste, em 2008 a gente competiu.
Então, o início já teve que ter, já, o início já
Vitor
teve que ser
Batista
aqui,
também.
então. O início já teve que ter, ser aqui no Sudeste. Não teve um
Sim,
pré-início aí no
sim.
Tocantins, então.
Não, não. Praticamente eu treinei aqui, eu treinei bastante antes. E eu fazia. O início, eu fazia muita corrida em Brasília e Goiânia, que também são quase 1.000 quilômetros de distância da minha cidade, porque eu moro no Tocantins. Então Goiânia para mim fica 800 quilômetros. E Brasília fica, tipo, a mesma coisa, 800, 700 quilômetros. E de carro, sim, ainda é muito longe para você ir quase 2 vezes no mês. Eu ficava 2 semanas fora e 2 semanas em casa, era quase sempre assim. E tudo começou ali, depois, vendo o potencial que tinha, eu fui fazer mais campeonato nacional e eu fui me dando muito bem também, fui ganhando campeonato nacional, já ganhei brasileiro, Copa Brasil, Sul Brasileiro, Copa das Federações, até a Seletiva Petrobras, mais novo ganhar a Seletiva Petrobras. E foi uma carreira, no kart foi uma carreira que eu vejo muito positiva. E tudo teve início aqui, praticamente no, na região centro-oeste, os dois primeiros anos, vamos dizer assim.
Ah, legal, interessante. É bom saber de pessoas fora do centro aqui, São Paulo, Sul, estão conseguindo também. Você teve contato? Você tem contato com o Felipe Fraga, né? Que hoje o Fraga fazendo esse sucesso na Stock, talvez seja o tocantinense aí que a gente mais conhece. Não sei se você tem algum contato, já treinou junto ou algo do tipo.
Sim, a gente até fez uma corrida junto. Em 2014 a gente correu junto no, em Las Vegas, no Escusa, que é uma corrida de kart que tem em Las Vegas. E acho que foi a única corrida que a gente fez junto até hoje. Mas ele mora na mesma cidade que eu, às vezes sim, eu falo com ele. Mas nunca, a única oportunidade que eu tive de correr contra ele foi só essa corrida de Las Vegas. Mas ele hoje ele está na Stock Car, ele é um piloto muito bom, muito inteligente e acho eu. Tô torcendo para ele ganhar esse ano e acho que ele vai ganhar, sim, a tocar.
João, você mencionou nas suas respostas anteriores muito o seu pai. Seu pai foi piloto e ele é sua referência, ele tem te apoiado, ele tem te acompanhado nas corridas, no kart e tudo mais. Ele, quando você estava naquela fase 13, 12, 13, 14 anos, que o jovem começa a sonhar um pouco mais sério a respeito do que quer do futuro. Ele começou a falar a respeito sobre o que era o kartismo de verdade, colocou os pés no chão sobre as competições ao redor do mundo. E se você teve essa conversa com ele, você conseguiu, naquele momento, captar alguma coisa das palavras dele que te pudesse incentivar a expandir essa carreira que hoje já está uma carreira internacional indo para competições como a Fórmula 4?
Sim. Meu pai, ele me apoia, sempre me apoiou muito. Ele é a pessoa que mais me apoiou até hoje. E ele que fez, ele era meu mecânico, era meu, ele me ensinava tudo que eu sei hoje foi ele que me ensinou. Ele, mesmo ele sendo piloto, ele era mecânico. Ele mesmo fazia o meu motor. Ele é preparador de motor também. E a gente fez tudo junto, toda a carreira a gente fez tudo junto. E quando eu tinha 14, 13 anos dessa idade, que eu já cheguei na graduados, na categoria graduados, eu, sinceramente, eu achei que eu não ia por conta próprio de dinheiro, eu achei que eu não ia correr fora na Europa. Mas foi esses 2 últimos anos que eu tive de kart, foi extremamente muito bons. E eu indo para a Europa foi praticamente uma surpresa, porque eu ia para lá, meu pai já estava pensando, tipo, no caso, meu pai começou a pensar só de eu treinar de forma aqui no Brasil, para depois ir para lá. Só que daí eu fui para lá ver o que estava acontecendo, e do nada ele falou para mim: ah, fica por aí, eu vou arrumar um jeito de pagar, a gente vai conseguir, e então você corre esse campeonato. E o primeiro campeonato que eu fiz, meu primeiro ano, eu fui um campeonato excelente pro primeiro ano. Primeira corrida, primeiro final de semana já cheguei na pontuação, eu fiz um quinto colocado no primeiro final de semana. Eu cheguei em sexto no campeonato aquele ano também. E foi um ano extremamente positivo. Eu já fiz um pódio também na terceira etapa do campeonato, tinha feito já um primeiro pódio. Eu comecei extremamente muito, muito, muito bem mesmo. Então a gente foi pro segundo ano também. Se hoje eu estou na Europa é por conta dele e eu tenho que muito só agradecer a ele.
Eu queria saber um pouquinho dos detalhes dessa sua ida para a Europa, assim. Por que a Fórmula 4 italiana? Como foi o contato? Atrás de quem que vocês foram? Teve alguém aqui que ajudou, fez uma ponte, fez essa ligação? Como é que vocês chegaram na Antonelli, né, na equipe que você está correndo hoje? Esses detalhes de bastidores.
Sim, então, quando eu fui para a Europa, eu fui procurar um forma só para treinar, para comprar e ver se eu conseguia levar para o Brasil. Só isso. Era a única coisa que eu fui fazer na Europa e estava procurando isso. E eu fui fazer uma corrida de 20 anos da Ayrton Senna, memória da Ayrton Senna em Imola, só que era uma corrida de kart, uma corrida amadora de kart de 20 anos da Ayrton Senna. E lá, nessa corrida, eu conheci o Minardi, o Giancarlo Minardi, o ex-dono de time da Fórmula 1 Minardi. E ele falou que estava para começar o campeonato de Fórmula 4 italiana. E ele me apresentou tudo, como é que era o carro, e o campeonato estava para começar. Se eu quisesse fazer o teste já era na outra semana. E foi assim, foi tudo muito rápido. Eu voltei para o Brasil, tipo, numa segunda-feira. Terça-feira eu já peguei o voo de volta para Itália, sozinho. Só para fazer o teste, só para ver como é que eu ia, entendeu? E falaram no teste mesmo. Eu lembro até hoje o Giancarlo perguntando para mim se era a primeira vez que eu estava dentro da Fórmula mesmo, porque eu não estava acreditando. E era a minha primeira vez. Ele gostou bastante. Ele falou para o meu pai também que gostou bastante. A gente foi correr o campeonato. E de fato, a primeira corrida foi muito boa. Foi muito boa como minha primeira corrida de forma. Isso eu tinha 3, 4 dias de teste de Fórmula 4. Eu fiquei lá mais uma semana, faltava 2 semanas para ter a primeira etapa. Eu fiz mais 3 dias de teste só, e eu fui direto para a corrida. Então eu não tinha experiência nenhuma, zero de Fórmula, eu já fui fazer uma corrida.
Legal isso que você está passando, João. É interessante para ver como, em alguns casos, você tem que abraçar oportunidades, não importa como elas apareçam e quais são os desafios, mas ter que abraçar elas de qualquer maneira. E a minha pergunta vai nesse sentido: os treinos, você disse, os testes foram bons, foram satisfatórios, você teve bons resultados, mas qual que era a sensação da troca do kart, que provavelmente no seu último ano, lá para 2013, você já estava com um kart mais robusto, mas ainda assim muito diferente do equipamento que você recebeu na Fórmula 4? E assim, quais são as diferenças técnicas que você sentia no início que trazia maior dificuldade para você fazer essa ponte entre kart e categoria de Fórmula?
Então, eu no kart ele é muito agressivo. Eu sou um piloto muito agressivo no kart. E você tem que guiar o kart agressivamente, às vezes, para você ir rápido. E no Fórmula 3 você tem que guiar um pouco agressivo também, mas no Fórmula 4 ele é totalmente diferente. Você tem que ser mais. Você tem que ter uma guiada muito cautelosa. Sem fazer nada de erro, porque o carro ele não tem aerodinâmica praticamente. E qualquer errinho você vai perder muito tempo. E você não pode fazer. Tem que ter uma. Eu não sei, eu consigo explicar para pilotos, tipo, que corre de kart. Categoria graduados. Quando você vai correr de graduados, você vai correr de 400. A tocada é totalmente diferente. É tipo isso. Eu tô correndo de um 400, um Fórmula 400, só que na Fórmula 4, é um modo de guiado, entendeu? Eu vejo como dois tipos de guiar diferente, um agressivo e um mais cauteloso, sem fazer. Não é que eu estou fazendo erro, é difícil de explicar. Eu não consigo explicar direitinho. Mas eu acho que quem é piloto e ouve, acho que vai entender.
Não, tranquilo, dá para ter essa sensação sim da explicação que você veio e trouxe pra gente. Ainda lá na Fórmula 4, né? Eu acompanhei algumas provas esse ano, o grid, né, lotado, zilhões de carros, tiveram até que dividir, né, em grupo A, grupo B, grupo C. E você vem, né, conquistou um pódio já, conquistando bons resultados. E a categoria esse ano, né, tá com um marketing em cima, porque o Mick Schumacher tá disputando algumas provas. Você que estava lá já o ano passado, fala um pouquinho da diferença do assédio, né, tanto de fãs, de imprensa, tudo pela presença do Mick nas corridas.
Sim, ele até aparece na TV principal da Itália. As corridas já eram em rede nacional, já antes, já tinha toda já passava em rede nacional. E depois, lógico, quando chegou o Mick Schumacher, filho do Schumacher, lógico que aumentou muito a mídia dentro da categoria, sem dúvidas, né, alguma. E o campeonato, a gente está na terceira etapa, ele está quase liderando. A gente tem que fazer cinco descartes ainda, né? Então ele está ali lutando, está em segundo no campeonato, atrás do Marco Silvestre, mas ajudou bastante. Eu também, foi muito engraçado isso. Eu tinha ido numa escola fazer meio que uma micro palestra de como era a vida de um piloto na minha cidade, e eles ficaram impressionados. Foi muito legal isso. E quando eu fui na primeira corrida, eu saí no box, eu tava vendo a telemetria dentro do caminhão. Na hora que eu saí no caminhão para ver meu carro, do nada tinha 150 crianças assim com cartaz: "Vai, João, a gente tá aqui por você", por milhões de coisas. Muito legal isso também.
Ah, muito legal. A gente vê essas coisas, né,
Sempre
na Itália, né?
tem um apoio.
O automobilismo na Itália realmente muito forte. Bem legal essa história que você está falando. Mas é difícil lutar contra a Prema, né? Porque vem de um domínio aí nas Fórmula 3. A Fórmula 3 Europa, eu acho que eles fizeram seis últimos campeões. Entraram na GP2, já estão ganhando vitórias, ganhando corridas na GP2. Realmente é uma estrutura, deve ser bem difícil para vocês que não estão na Prema, né, lutar contra eles.
Não, então, a Prema é um time, ele está em outro nível ainda, porque eles também têm um budget muito grande para eles poderem gastarem. O dono do time praticamente é o Stroll, então acho que quem é do meio sabe quem é o Stroll hoje, é um dos caras mais ricos do mundo. E então eles têm o financeiro dele sem problemas praticamente. Então eles contratam as melhores pessoas, eles têm os melhores tudo. E é lógico que o nosso objetivo é sempre lutar com a Prema. Eu já passei muito perto disso também. O ano passado praticamente era o único piloto que conseguia lutar com o meu time, que ele não é eu não é visto como um dos melhores times ali, mas eu conseguia lutar mesmo assim com a Prema e com a Mug, que eram os dois times melhores do ano passado. Eu era o único que passava perto de brigar, ganhei corrida em cima da Prema também. Se eu tivesse na Prema, isso é bem legal também. É lógico que o piloto hoje, lógico que o piloto sempre fez diferença, né? Mas hoje em dia todo mundo sabe que no automobilismo você tem que ter um carro perfeito para você ganhar a corrida. E quando você junta o carro perfeito com um piloto muito bom, é lógico que isso tem grandes possibilidades de ter um ótimo resultado.
E João, nesse início de carreira, né, na Fórmula 4, você sai do Brasil correndo em pistas de kart de diversos estados e vai para Itália correr em circuitos dos mais conhecidos do mundo, né? Imola, Monza, Mugello, Misano, enfim, pistas que Fórmula 1, MotoGP, as categorias que têm mais audiência e visibilidade correm ao longo do ano. Passa na sua cabeça, ou passou na sua cabeça, a dimensão dessas pistas antes de você chegar lá? Porque, assim, parte técnica, você se acerta ali com o time, é tranquilo, mas a característica da pista, ainda mais você que foi do kart direto para uma categoria fora do país, um lugar que você não conhecia, teve mais dificuldade para chegar nesses lugares e ter o melhor rendimento nessas pistas, ou para você não, tranquilo, pode ser Monza, eu tiro de letra.
Então, no início, lógico, era muito difícil, porque eu tinha zero experiência e a pista que eu tinha provado era a pista de Adria. E a pista de Adria, na Itália, ela é uma pista muito, muito pequena, ela tem 2,5 km e nem reta praticamente tem muito, você não consegue colocar nem a velocidade máxima do carro. Então, essa pista parecia mais um kartódromo para mim. Aquilo lá não foi difícil, porque parecia um kartódromo. Mas depois disso eu fui para Imola, só que eu não teve teste em Imola antes da corrida. Eu fui direto para a corrida, nunca tinha provado na pista, e eu tinha uma corrida de forma e 3 dias de teste. Então ainda continuava sem nada de experiência. E essa corrida foi muito difícil para mim. Essa eu rodava toda hora e não tinha muita noção de com carro ainda, não tinha confiança com o carro. E essa foi, eu tava, teve uma hora que eu tava até rápido, mas é lógico que eu queria sempre melhorar o meu tempo, que eu via que podia melhorar muito ainda, mas às vezes eu começava a fazer demais, a frear muito dentro, e eu começava a errar. E isso na corrida também me prejudicou bastante, como pista grande é totalmente diferente. Você tem que ter confiança no carro. E naquela época não tinha nada, não tinha nem experiência, não sabia nem o que eu estava fazendo, para falar a verdade. É totalmente diferente, totalmente diferente. Ainda mais quando você entra assim numa corrida que é de nível internacional, que tem vários pilotos que estavam lá treinando, e eu nunca tinha sentado, praticamente, vamos dizer assim, que eu não tinha sentado nem no fórum ainda. E eu já fui fazer uma corrida forte, o campeonato já era forte ali.
Como é que você lida com finais de semana difíceis assim? Eu pergunto isso que a gente entrevistou recentemente o Paulo Carcassi, que é um ex-piloto e tem um contato hoje. E ele fez uma certa crítica, assim, não especificamente a um piloto, mas um pouquinho à geração atual, que antigamente os pilotos iam para a Europa e viviam em função daquilo, de estudar e de correr e falar com mecânico e tudo, e que ele estava observando nas últimas gerações que o pessoal estava muito tranquilo, todo mundo com, entre aspas, uma vida boa, ia mal no final de semana, na segunda estava curtindo, passeando e tudo, essa questão do foco e tudo. Eu queria saber como é o teu estilo de vida. Como é que você lida com um resultado ruim, um final de semana ruim, como foi o de Imola que você falou?
Olha, lógico, quando a gente tem um final de semana ruim, eu pelo menos, eu procuro sempre trabalhar muito mais em cima do carro. Onde eu vejo que eu posso melhorar, eu sempre procuro melhorar. Eu vejo todos os vídeos da minha corrida, depois eu assisto. Eu também tenho uma psicóloga que ela me ajuda bastante nisso. Eu treino bastante na Itália. Eu tenho um grupo que me ajuda lá, que me treina. E acho que essa parte de vida fácil, eu não passei muito isso não. Porque eu praticamente eu chego em casa, daí eu já tenho, quando é final de semana de corrida, assim, né? Acaba a corrida, vamos dizer, a corrida acabou 4 horas da tarde, eu chego em casa 7 horas da noite, já tenho que fazer comida pra mim. E o que eu sei fazer, porque eu não sou um ótimo cozinheiro, hein? Tem que lavar roupa, já começa tudo. Eu tava pensando, pô, que vida boa é essa? Pelo menos a minha não é assim, eu não sei dos outros pilotos.
Quer dizer que você busca fazer as suas coisas no dia a dia, que não tem apoio
Sim.
como outros pilotos têm? É importante esse relato. Pode falar.
Mas na
Sim,
Itália tá fácil, é só você
lógico
fazer uma massa,
que.
né? Na Itália é fácil, você faz uma massa,
Hã?
fechou.
Nossa, acredito, primeira vez que eu fui fazer macarrão, não sabia fazer macarrão, morando sozinho, primeira vez morando sozinho, tinha 16 anos, fui morar sozinho, me deixaram lá, e daí eu fui fazer o macarrão, esqueci de esquentar água, esqueci de colocar sal, esqueci. Ih, meu Deus do céu! O molho de tomate sem. Não, imagina coisa ruim.
Não,
Horrível.
acontece com todos. Ninguém nasceu sabendo cozinhar, assim como também ninguém sabeu nascendo dirigir, né, pilotar carros, e aí você tá nessa batalha para conseguir espaço e aprendendo também com o tempo. Agora, João, você já tá 3 anos, indo pro terceiro ano na Fórmula 4. Você já está pensando no passo seguinte? Qual que é a sua ideia de passo seguinte? A partir do final da temporada da Fórmula 4, você vai buscar uma categoria como Fórmula 3, vai buscar apoio para uma GP3, vai buscar apoio em outros campeonatos aí pela Europa? Qual que é a sua ideia?
Então, sempre antes de você pensar em qualquer coisa, você tem que olhar quanto você tem de dinheiro. Eu continuei na Fórmula 4, principalmente, porque não, eu ia fazer Fórmula Renault, mas olhando para a Fórmula Renault, eu não tinha sentido ir para a Fórmula Renault, porque o carro é praticamente igual e eu já tinha experiência totalmente na Fórmula 4, então eu continuei na Fórmula 4. E, lógico, por conta de dinheiro também. E o passo para o próximo ano, se a gente conseguir patrocínio, lógico que a Fórmula 3 é a Fórmula 3. E a Fórmula 3, ela custa muito, muito caro mesmo. Ela está quase custando mais caro que uma GP3. E o passo é fazer a Fórmula 3, porque todo piloto tem que passar, eu acho que todo piloto tem que passar pela Fórmula 3, mesmo nunca tendo guiado isso, nunca tendo guiado esse carro. Mas eu sempre ouvi muitas pessoas dizer, nunca ouvi ninguém dizer ao contrário, que o piloto tem que passar pela Fórmula 3, tem que passar por um carro de Fórmula 3. Então, o próximo passo é fazer a Fórmula 3.
Você falou, né, da questão da grana, que a gente sabe que pega, já viu muitos pilotos, a gente está cansado de ver pilotos que vão para a Europa e tem que voltar antes do tempo, porque o dinheiro acaba. Existe algum trabalho que vocês estão fazendo? Tem alguma pessoa ajudando vocês a tentar capitanear algum patrocínio, alguma coisa, para tentar dar esse passo, sabe, não ter que interromper realmente? A gente sabe que o automobilismo aqui no Brasil é muito fraco, né? Para você ver, a gente está aqui no Café com Velocidade, a gente tem ouvintes que com certeza são ouvintes especializados, que amam corrida, mas eu tenho imensa certeza que a maioria aqui nunca ouviu falar da Fórmula 4 italiana e nem sabia que existia um brasileiro, aliás, existem dois, né? Mas existia o João Vieira correndo lá na Itália. E pessoas que são fãs de automobilismo, né? Eu não estou nem generalizando o brasileiro em si, eu estou falando o brasileiro que gosta de automobilismo, mesmo entre eles tem gente que não conhece, porque realmente não tem espaço na mídia, né? Que só importa se está na Fórmula 1 ou na Fórmula Indy, é um país realmente muito injusto. Então como é que vocês lutam contra isso e tem alguém ajudando vocês?
Então, meu pai, ele tá procurando, na verdade, sempre quem bancou foi meu pai até hoje. A gente nunca teve ajuda de ninguém de fora, nunca teve patrocínio. Então, agora, como a situação tá mais crítica nesse momento, então ele tá procurando muito mesmo, ele tá correndo muito atrás. E a gente tem esperança de surgir alguma coisa assim, mas enquanto não surgir, a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que continuar mesmo assim correndo atrás. E eu espero que ele consiga, sim. Eu tô até tentando ajudar meu pai nisso. Sim, é assim, eu vejo, como você falou, piloto de Fórmula 1 hoje recebe muito mais mídia, isso é verdade. E eu acho que o Brasil, ele tem ótimos, ótimos pilotos para chegar na Fórmula 1, hoje na Europa também. E acho que falta para eles é oportunidade. Acho que é isso que está faltando muito. E teve já muitos pilotos ótimos. Hoje, pilotos que correm na Stock Car também, que são ótimos pilotos. E eu fui, na verdade, conhecer depois que eu fui para a Europa, da história deles, e que eles deviam estar na Fórmula 1 e certeza que estariam fazendo sucesso, porque eram ótimos, ótimos pilotos mesmo. Mas não deram certo, eles acabaram voltando, né? E acho que falta incentivo para o piloto. E hoje mesmo, no Brasil, na Europa, tem ótimos pilotos correndo. Como na Fórmula 4, como na Fórmula 3, na Europa inteira. Então, quando eu ouço falando, o Brasil não tem piloto mais na Fórmula 1, acabou a época, era o Senna uma vez, mas o Senna, lógico, foi um ótimo piloto, mas acabou os pilotos depois do Senna, eu acho que, na verdade, eles só nunca tiveram a oportunidade de ter chegado lá e demonstrar o potencial deles.
Com certeza existe aí uma deturpação desse fato, e para você, né, que tá ouvindo o Café com Velocidade e gosta de corridas e quer acompanhar a Fórmula 4 italiana que o João corre aí, ó, passa ao vivo no site da categoria, basta você olhar o horário, entrar no site da categoria e tá lá um stream ao vivo para quem quiser acompanhar as corridas. Uma dessas corridas que eu assisti, né, aquela repórter que tem toda uma desenvoltura, né? Foi entrevistar você, e você com o italiano saiu muito bem. Como foi com o italiano? Você já tinha uma base ou você teve que estar aprendendo a amarra também?
Então, eu tive que aprender tudo muito, muito rápido mesmo. Eu aprendi em um mês e meio, 2 meses, aprendi italiano. Foi bem rápido. Porque eu tava lá sozinho, eu tinha que aprender italiano de uma forma ou de outra. Então, eu saía toda hora, tava na rua, entrando no supermercadinho, tentando falar com a vendedora, tentando falar com todo mundo. Eu nem conhecia a galera, mas eu tinha que aprender rápido, eu sabia disso. E eu fui saindo de casa toda hora pra. A primeira pessoa que eu encontrava na rua já puxava assunto, tentando aprender. Era muito estranho isso no começo, mas eu fazia. E
Ô, João.
eu gosto, eu sou amigo muito dela, da comentarista, a que comenta as corridas. Às vezes eu converso com ela também. Ela fala muito bem de mim quando eu tô nas corridas. E eu falei isso, eu comentei isso com ela.
E aí
Porque
você
teve uma corrida
aproveita.
ano passado em Monza.
Desculpa, é
E
que
teve
aí
uma
você
corrida ano
aproveita
passado em
para
Monza.
treinar o italiano.
Sim, eu aproveito para treinar italiano. Com a comentarista, teve uma corrida ano passado que foi muito boa, todo mundo ficou de boca aberta. Que eu larguei de último, eu larguei de 29º, e uma corrida de 18 minutos eu cheguei em terceiro. Eu peguei o pódio. Até o primeiro, ele olhou para mim assim, tipo, o que que você tá fazendo aqui? Todo mundo ficou de boca aberta naquela corrida, e ela falou, eu fui ver a corrida depois, ela comentando a corrida, era uma coisa muito legal. Esplêndido, 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 João Vieira! Depois eu comentei com ela. Foi muito legal.
Aí, olha só o comentário do João já mostrando desenvoltura com o pessoal da imprensa estrangeira. Bem legal isso. Ô, João, eu tenho uma questão que a gente discutiu até num dos nossos programas aqui, o Cafeteria, que fala sobre categorias de base e tudo mais. Falamos de GP2, GP3, enfim. E num desses programas falamos sobre o automobilismo italiano. Que existe uma falta de pilotos italianos em relação à idolatria que a Itália tem pela marca Ferrari. Que a torcida da Ferrari é muito maior do que uma torcida para os italianos. E aí a gente mencionou também a cultura do motociclismo, que na Itália também é forte, é só ver pela idolatria que eles têm pelo Valentino Rossi. Você, morando aí, o que que você vê? Qual que é o problema para ter um piloto italiano, por exemplo, chegar à Fórmula 1? Porque base, categoria de base, eles têm. Você está competindo já há um bom tempo. E qual que é a sua visão sobre esse respeito?
Eu vou te falar a pura verdade que eu já ouvi na Itália desde que eu cheguei de lá. E eu perguntei isso. Cara, não tem nenhum piloto italiano na Fórmula 1, né? E eu vou te falar a pura verdade. É porque a Itália, ela não. A Ferrari, ela não tem interesse de ter piloto italiano. A Ferrari, praticamente, ela é italiana, mas por que não tem um piloto italiano lá? Porque Itália não tem muito dinheiro para levar para a Fórmula 1, entendeu? É tudo questão de economia. Eu sou bem sincero mesmo. Tem ótimos pilotos italianos, ótimos pilotos italianos que poderiam estar na Fórmula 1. Hoje tem até um piloto, vamos dizer assim, que é piloto de teste da Fórmula 1, que está na GP3, que é o Antonio Foco, ele é italiano. E na GP2 tem o Giovinazzi, mas o Giovinazzi ele não é da Ferrari, né? Mas como a Ferrari é um país muito forte de automobilismo, muito forte, até pensa, cara, como assim não tem um italiano na Fórmula 1? Mas é tudo questão de dinheiro, economia do país. E as empresas, a Fórmula 1 tem interesse de ter um piloto italiano. É simples assim. Porque não tem grandes empresas assim, que um piloto possa levar. E
É,
hoje os pilotos
tudo
que
nesse mundo
entram.
é questão financeira, né? Não
Sim.
tem como fugir.
E ainda mais automobilismo, né? Porque ele rola muito dinheiro.
É difícil.
Eu só fico. Eu não julgo nenhum piloto, mas eu fico olhando cada detalhe. Tem piloto que eu acho que nem merecia estar no lugar onde eles estão, mas é a vida, né? Então, você tem que lutar, você tem que olhar pro seu. Você olha pro seu, trabalha no seu e toca. E faz o seu melhor. Que depende de você, você faz. Que depende dos outros, você deixa pra lá. Só olha aí. É assim. Você também. Posso para que eles vão para frente. Eu não desejo mal a nenhum piloto, Deus me livre. Então, Mas você vê esse tipo de coisa. É uma coisa que eu não gosto. Eu gostaria de ver a Fórmula 1 hoje, lógico, com vários pilotos excelentes. Que eu vejo categorias de base são pilotos excepcionais, mas que não estão na Fórmula 1 por simples fato de não ter um patrocínio forte ou não ter dinheiro. Eles não levam dinheiro para a Fórmula 1. Simples assim. Hoje, tudo você tem que ter. Você tem que ser ótimo piloto, você tem que ter dinheiro e ter uma boa influência. Se tiver essas três coisas, você vai para a Fórmula 1.
É complicado
Hoje em
realmente,
dia.
sabe? A gente sabe como o funil é apertado à medida que vai subindo de categoria.
Eu não tô falando que, tipo, pessoas, tipo, eu não tô falando que piloto também, tipo, que não tem dinheiro não chega na Fórmula 1. Eu tô falando que você tem muito mais probabilidade de chegar na Fórmula 1 desse jeito. Eu vejo assim, mas lógico que eu também acredito que um piloto pode chegar na Fórmula 1 pelo seu talento. É muito difícil, mas eu ainda acredito.
Não, tem que acreditar realmente e segurar nisso aí. Ah, e com o Raul, você tem algum contato, né? Que é o outro brasileiro que está na categoria, né? O Juliano Raul. Conversam
Sim,
bastante.
ele tá lá correndo comigo até nessa última corrida. Eu cumprimento ele bastante, tipo, falar muito com ele não, mas ele tá lá, eu cumprimento ele, a gente já tá de boa um com o outro. Ano passado a gente até teve uma meia briga, que era, eu tava numa corrida, ele largou de terceiro, daí eu fui passar, eu tava em quinto, ele tava em terceiro, eu tava fazendo a curva, eu fui passar um outro piloto, ele me fechou, me jogou pra grama, daí eu passei reto. Na hora que eu passei reto, eu bati no Juliano. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Daí o cara tinha, eu expliquei pra ele também, esse cara tinha me jogado pra fora, ele entendeu e ficou por aquilo. A gente não ficou brigado, não. Mas na hora
Ah.
deu um. Eu pensei que, cara, agora ele vai me matar agora. E nem foi culpa minha o negócio.
Né, a gente da torce... o torcedor fica louco também, né? No último final de semana a gente viu o Pietro Fittipaldi batendo com o Vitor Batista na 3,5. Não,
Também,
vocês
né? Na
dois.
Odir.
Vocês dois não, bate com
Os
qualquer
dois
um, mas.
brasileiros batendo.
É difícil.
Vocês dois, não.
Mas, João, queria agradecer a tua presença aqui. Foi muito legal conhecer você. E a gente vai estar na torcida acompanhando, né? A gente acompanha no Portal Velocidade as suas corridas. A gente tenta ficar de olho e tenta divulgar. E a gente espera futuramente tê-lo novamente aqui para a gente comentar mais pro finalzinho da temporada. E saiba que tem um pessoal que tá de olho aqui. Não precisa achar que, nossa, tô correndo aqui na Itália, ninguém no Brasil tá sabendo, não. Tem uma galera aqui que tá percebendo que você tá aí e tá de olho nos seus resultados.
Tá, ok. Eu vou pedir muito obrigado para vocês mesmo. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo apoio. E é isso aí. Vamos para cima. E no campeonato falta quatro etapas para acabar. Então, quem quiser assistir, dia 17 de julho, meio-dia, no live stream do site. Tem uma corrida lá. Essa vai ser a terceira corrida.
E antes de terminar, João, passa os contatos das suas redes sociais por onde os fãs de automobilismo podem conversar com você, enfim, entrar em contato e saber um pouco mais a respeito da sua carreira.
Sim, eu vou fazer na corrida de Mugello, eu vou fazer um vídeo diário do que aconteceu durante o dia, que é no meu na página no Facebook, João Vieira. Também tem um Instagram que eu posto foto de eu vídeo de corridas também às vezes, que é João Vieira 119, arroba João Vieira 119. E também tem um Twitter que é arroba João Vieira 119.
Agora eu fiquei curioso
É,
desse
eu vou colocar um
119
vídeo diário.
aí. A
Hã?
explicação do... Agora eu fiquei curioso da explicação do 119.
119? 119 era o meu número do kart. É a minha data de. O mês do meu aniversário e o dia. Ele passa de aniversário 11 do 9. 11 de nove, oh, 19 de novembro. Entendeu? 11 é o mês e 19 é o dia. Aí 119. É.
Beleza, era só para matar a curiosidade. Então
Entendeu?
a gente vai colocar o link no post e tal das suas redes sociais para a galera acompanhar aí. E muito obrigado e boa sorte aí na continuidade da carreira.
Obrigado a vocês.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.